a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta segunda-feira, 5 de novembro. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, na primeira meia hora. Estaremos enfocados em Angola e depois mais 60 minutos de notícias do mundo. A produção, Mariano Bartolomeu, técnica, Wagner Roberts. Sanções dos Estados Unidos contra o sistema financeiro e energético do Irão entram em vigor. ...80 pessoas, entre elas várias crianças, raptadas em escola nos Camarões. A União Europeia chama o seu embaixador na Tanzânia em protesto contra o aumento da violação de direitos humanos em Angola. Governo e partidos aproximam-se de um acordo sobre o aborto no Parlamento.
O problema do aborto é uma questão bastante polémica em todo o mundo, não é? Dificilmente chega-se a um consenso. Mas nós vamos tentar harmonizar a lei de forma a que possamos satisfazer todas as partes.
Médicos avançam para a greve geral 19-21, mas estão abertos às negociações.
Nós vamos negociar, nós estamos abertos, foi criado o comitê da greve. Portanto, vamos negociar. É como vai depender de como vai começar.
Nesta emissão ainda falaremos sobre a devolução de um prédio detido por uma empresa do general António Andrade a uma companhia americana, também das eleições locais e do novo sistema de tratamento de doentes com HIV-Sida, agricultura na Huila e muito mais. Mas primeiro, vamos às notícias internacionais. Quando são 12 horas e 2 minutos, aqui ao microfone Álvaro Lugero Andrade, a técnica é de Wagner Roberts, a produção é do Mariano Bartolomeu. Vamos então às notícias. As sanções contra os setores financeiro e energético do Irão entraram hoje em vigor, depois de meses atrás a administração Trump ter deixado o acordo nuclear assinado entre Teherã, os 6 países ocidentais e a Rússia. Qualquer país que negociar com o Irão será alvo de sanções por parte de Washington, que, no entanto, isentou a Turquia, a China, a Índia, o Japão, a Coreia do Sul, Taiwan, Itália e Grécia da medida, visando impedir que, segundo os Estados Unidos, os preços do petróleo sejam desestabilizados. Entretanto, hoje, o presidente iraniano Hassan Rouhani disse que o seu país venderá petróleo mesmo contra as novas sanções. Num discurso durante uma reunião com funcionários do Ministério da Economia, Rouhani classificou a atual situação como uma guerra económica e denunciou as políticas americanas, sublinhando que procuram simplesmente pressionar a população. Mais de 80 pessoas, entre elas crianças, foram raptadas na manhã desta segunda-feira numa escola dos Camarões, revela a agência de notícias Reuters, que cita fontes do exército. O sequestro aconteceu na cidade de Bamenda, a noroeste do país, e ainda não foi reivindicado. Aquela região dos Camarões, onde a língua predominante é o inglês, tem sido palco de confrontos entre grupos separatistas que estão a tentar criar um Estado autónomo. A União Europeia chamou hoje o seu embaixador em Dar es Salaam, capital da Tanzânia, por considerar que há uma deterioração da situação dos direitos humanos e do Estado de Direito naquele país africano. Em comunicado, a União Europeia não cita questões específicas, mas diz haver receio de uma repressão aos homossexuais depois de uma autoridade regional ter pedido na semana passada a apresentação à polícia e a prisão de homossexuais num país onde as relações entre pessoas do mesmo sexo são criminalizadas. O governo da Tanzânia disse que o comissário da polícia de Dar es Salaam, Paul Makonda, estava a emitir uma opinião quando pediu que uma equipa denunciasse supostos homossexuais. A Arábia Saudita assegurou hoje às Nações Unidas que a investigação ao assassinato de Jamal Khashoggi será imparcial, após uma nova série de críticas internacionais, mais de um mês depois do desaparecimento do jornalista. A promessa foi feita durante a análise por parte de membros da ONU em Genebra do respeito pelos direitos humanos pela Arábia Saudita. A Procuradoria de Istambul, entretanto, afirmou que Khashoggi foi assassinado logo que entrou no consulado saudita em Istambul a 2 de outubro e o corpo foi depois desmembrado. Ontem, em entrevista à CNN aqui nos Estados Unidos, dois filhos de Khashoggi pediram que a Arábia Saudita lhes entregue o corpo do pai para que possa ter enterro no seu país. E dois jornalistas da Reuters, condenados a 7 anos de prisão por violação do segredo de Estado quando investigavam o assassínio de membros da minoria muçulmana Rohingya no Myanmar, recorreram hoje da sentença, anunciou um advogado. que acrescentou ainda que o Tribunal Superior vai encontrar várias lacunas na sentença.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E quando são 12 horas e 6 minutos aqui na capital americana, aqui é o microfone Álvaro Lugero Andrade, vamos agora para um tema que tem provocado polémica em Angola e depois de avanços e recuos, a lei sobre o aborto está mais próxima de um consenso na Assembleia Nacional. O assunto esteve em debate hoje em Luanda. Manuel José tem os detalhes e as posições do governo e dos partidos.
O novo Código Penal angolano em discussão hoje na Assembleia Nacional, um dos pontos mais fraturantes da lei, o aborto, agora está mais próximo de um consenso.
O problema do aborto é uma questão bastante polémica em todo o mundo, não é? Dificilmente chega-se a um consenso. Mas nós vamos tentar harmonizar a lei de forma a que possamos satisfazer todas as partes.
Deputada pelo MPLA Augusta Lionel, já Raul Tate, deputado pela bancada da UNITA, diz que o entendimento total sobre a matéria nunca vai acontecer, mas o Estado tem de andar para a frente.
Por mais que se discuta, nunca vai haver um consenso no problema de aborto, porque é uma questão muito sensível, muito melindrosa. Intervém aqui crenças religiosas, crenças filosóficas, visões da vida, etc. E isto nós não podemos estar de acordo todos. Todavia, aqui é o interesse do Estado que é preciso preservar.
David Mendes, um dos mais interventivos nas discussões, diz que o mais importante é que se alcance uma lei que salvaguarde os interesses dos cidadãos. O Executivo diz estar satisfeito com a evolução das discussões, assim mesmo diz Ana Celeste Januário, a Secretária de Estado para a Justiça e Direitos Humanos.
Negociou-se com aquelas instituições que são pelo sim, negociou-se com as instituições que são pelo não, arranjou-se um meio termo e trouxe aqui com os deputados. E são os deputados que vão decidir se devemos considerar o incesto como uma causa ou não de interrupção da gravidez.
A discussão sobre o novo Código Penal angolano prossegue amanhã na especialidade aqui na Assembleia Nacional, em Luanda, de onde vos fala para a Voz da América, Manuel José.
E ainda se podemos considerar na área da saúde, agora o Sindicato Nacional dos Médicos de Angola anunciou para os dias 19, 20 e 21 deste mês uma greve para exigir o cumprimento do caderno reivindicativo de cerca de 15 pontos entregue em agosto. Entre as exigências estão melhores condições de trabalho, subsídios de instalação e contratação de todos os médicos nos empregos. O governo, no entanto, não se pronunciou ainda. Mais informações com Coque Mukuta, na capital angolana.
O caderno reivindicativo apresentado no dia 6 de agosto e não respondido até ao momento contém 15 pontos, com destaque para a substituição do regime remuneratório base da carreira médica, ingresso de todos os médicos no desemprego, efetivação dos subsídios legislados, bem como a melhoria das condições do trabalho em todas as unidades sanitárias de nível secundário. Segundo Adriano Manuel, presidente do Sindicato Nacional dos Médicos de Angola, o caderno exige também a criação de condições de habitabilidade na periferia para estimular a permanência dos médicos, bem como melhoria do atendimento nas unidades sanitárias de nível primário, com recursos humanos para melhorar a promoção e prevenção da saúde das populações.
A questão do concurso público. Fala-se, Oscar, temos uma média de 29 a 30 milhões de habitantes. Subentende-se aqui que iríamos precisar de 29 a 30 mil médicos, tendo em conta o desiderato da OMS, em que temos que ter um médico para cada mil habitantes. E nós temos 3.500 médicos desempregados. Achamos que todos os médicos que se encontram nessa condição devem entrar no concurso público. Temos a questão relacionada com condições de trabalho. Existe exiguidade
O sindicalista diz ainda que estão preparados para a greve e abertos para as negociações.
Nós vamos negociar, nós estamos abertos, foi criado o comitê da greve, portanto, vamos negociar. É, vai depender de como vai desenrolar as negociações. Se compreendermos que os pontos sensíveis do nosso caderno reivindicativo estão a ser resolvidos, serão resolvidos num horizonte temporal breve, provavelmente vamos avaliar a manutenção ou não da greve.
Koki Mukuta, Luanda.
E continuamos ainda em Luanda. Agora é o Venâncio Rodrigues, que está já do outro lado da linha, que nos traz uma informação que temos vindo a acompanhar há alguns meses. Na semana passada também trouxemos a informação de que um jornal americano teria dito que a empresa americana Africa Growth Corporation tinha contratado uma empresa de lobby para pressionar o governo angolano, inclusive a não receber um eventual empréstimo do FMI, caso não devolvesse essa empresa um prédio que está na posse da Sociedade de Ilico Comércio Geral e Prestação de Serviço, representada pelo general António Francisco de Andrade. Agora, a Procuradoria-Geral da República veio informar em comunicado a devolução do imóvel à companhia americana. Aparentemente, fica assim resolvido o caso do investidor americano que reclamou a apropriação indevida do seu património na ilha de Luanda por parte do general António de Andrade, a quem fala em pressa da Procuradoria-Geral. Venâncio Rodrigues.
O anúncio da Procuradoria-Geral da República Angolana surge, entretanto, depois que um jornal americano ter alertado que, por causa dessa disputa, o empréstimo do Fundo Monetário Internacional à Angola pode estar em perigo, conforme noticiou a Voz da América na última semana. Num comunicado de imprensa distribuído na última sexta-feira às redações, a PGR fez saber que a restituição do imóvel estava de acordo com uma anterior decisão do Tribunal e que o processo criminal prossegue os seus trâmites legais. O general António Andrade é citado como não tendo acatado duas ordens de restituição do imóvel à sociedade requerente, ordenadas pelo Tribunal Provincial de Luanda nos dias 5 de dezembro de 2017 e 31 de janeiro do mesmo ano, apresentadas por oficiais de diligências do Tribunal e agentes da Polícia Nacional. A nota da PGR refere que após a entrega judicial dos imóveis, o general angolano voltou a ocupar algumas parcelas de um dos imóveis. O comunicado acrescenta que, na sequência da instrução do respectivo processo, o Ministério Público emitiu um mandado de apreensão com vista à reposição da legalidade e ao integral cumprimento da sentença, tendo sido executado no dia 1 de novembro de 2018. O jornalista Elidio Manuel considera que a pressa com que a PGR emitiu o comunicado demonstra que este órgão agiu sob pressão devido à eventual recusa do Fundo Monetário Internacional e considera empréstimo a Angola. O analista lamenta que, em outras ocasiões, a PGR não tenha tido a mesma postura quando são cidadãos nacionais a serem expropriados das suas propriedades por parte de generais.
Determinados oficiais e generais ocupam terrenos e mesmo eles não acatam as decisões dos tribunais. E a justiça angolana não toma medidas nessa. Portanto, está mesmo à vista de todos que esta medida, portanto, foi de alguma pressão dos Estados Unidos. Portanto, isto até a PGR ia sentir-se envergonhada. Portanto, eu não sei porque até que a PGR aparece a dar o rosto quando deveria ser o próprio tribunal. E, aliás, até a própria PGR tinha que explicar para a opinião pública porque é que o general Andrade não acatou a decisão de um tribunal.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
E continuamos a falar de Angola, mas agora vamos à política e ao poder local. Há cerca de 2 anos da instalação das autárquicas, o Governo e a UNITA aproveitam a Feira dos Municípios e Cidades de Angola, decorrer na província de Benguela, entre 21 e 24 do mês em curso, para marcar posições. O Executivo defende o gradualismo geográfico e a UNITA fala em gradualismo funcional. Após ter acusado o MPLA de estar a preparar candidatos com a transferência de competências para os governos provinciais, o partido da oposição refere que apoia iniciativas conducentes às autarquias em 2020, mas avisa que existe dinheiro, sim, para a realização em todos os municípios. João Marcos.
Delineada para que vários municípios do país exponham as suas potencialidades económicas, a Feira dos Municípios e Cidades de Angola tem vista para as autarquias, até porque coincide com a segunda reunião do Conselho de Governação Local na província de Benguela. No lançamento do evento, a vice-governadora provincial para o setor social, político e económico, Diolinda Vale Angula, destacou a prestação do Presidente da República.
No sentido de irmos já passando competências que eram de âmbito central para a província e da província, província para baixo, até porque o grande slogan é a vida faz-se nos municípios. E se a vida faz-se nos municípios, o indivíduo que está no município e que está na comuna e que está mais próximo do cidadão, é lógico e faz sentido que tenha competências que lhe permitam resolver os problemas de forma imediata.
Em reação, o secretário para os Assuntos Eleitorais e Constitucionais da Presidência da UNITA, Vitorino Nhan, mostrou a via para a realização das autarquias num único ano.
Por uma questão de igualdade, portanto, não deve haver nenhum município que seja capacitado relativamente ao outro, por um lado. Por outro lado, no âmbito do Orçamento Geral do Estado, sempre foram alocadas verbas para os municípios. Portanto, a problemática inerente às finanças não deve entrar no capítulo de impedimento da realização das autarquias. Aí nós achamos que as autarquias devem ser realizadas ao nível de todos. Nós dependemos de um gradualismo funcional.
A feira, que decorre sob o lema A Vida Faz nos Municípios, prevê um fórum dos municípios e cidades de Angola. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Doze horas e 16 minutos na capital americana. Continua a acompanhar a Voz da América, a transmitir onda média 1530 MHz e onda curta 3730 e 17655 kHz. Também estamos na internet em voaportugues.com, no Facebook, no Instagram, no Twitter, sempre com referência VOA Português. No WhatsApp, para o nosso contacto, o nosso número é mais 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Voz da América, ao microfone Álvaro Lugero Andrade. O governo angolano aderiu ao novo programa do OMS de diagnóstico e tratamento de pacientes com HIV-Sida no país. Ao contrário do que acontecia no passado, em que os doentes apenas eram tratados depois de um exame que contava as células do organismo, agora o tratamento começa logo após o teste de despistagem, se ele der positivo. E há avanços, como conta o Isaías Soares.
No primeiro semestre deste ano, dos mais de 8 mil testes realizados na província de Malanje, foram diagnosticados 589 casos positivos, dos quais 12 em criança, 41 em mulheres grávidas e 527 em homens e mulheres adultos, confirmou o diretor avantino Hélio Sebastião. Havia enormes atrasos para o tratamento dos pacientes diagnosticados precocemente.
A política que se usava é que o doente com HIV-Sida só começava o tratamento depois de apresentar sintomas da doença e dependia muito de um exame, o CD4. Hoje a nova política que o nosso país também aderiu é testar e tratar. Todo indivíduo que tenha um teste positivo começa logo o tratamento.
O Hospital Dia registra diariamente 10 casos positivos de VIH e atualmente a cifra mensal varia entre 20 a 25 novas infecções. Todos os hospitais de referência, centros e postos de saúde das sedes municipais e comunitárias têm equipamento para a realização do teste rápido de VIH. Isaías Soares em Malanje para a Voz da América.
De Malanje, deixando a saúde, vamos para a agricultura na Huila, província que quer assumir-se como potência na cultura de cereais do milho. Este desejo ficou patente por ocasião da realização recente de um fórum do milho, uma promoção do Instituto Superior Politécnico na Huila. Teodoro Albano.
Segundo os participantes do fórum, passa por maior investimento na agricultura, com apoio às famílias agrícolas, melhor aproveitamento dos solos, através da investigação científica ao serviço do setor e a consequente reativação do passado Triângulo do Milho, que compreendia os municípios de Caconda, Chicombe e Caloquembe. O governador da Huila, Luís Nunes, acredita no potencial da região.
A região do Triângulo do Milho, na província da Huila, apresenta-se como um grande potencial do desenvolvimento que, a ser devidamente explorado, permitirá o aumento da produção e contribuirá substancialmente para o processo de redução das importações.
O secretário de Estado da Agricultura, Carlos Jaime, disse que a província da Huila representa cerca de 50% da produção de cereais do país e destacou o papel da agricultura familiar neste processo. O ministro da Economia e Planeamento, Pedro Luís da Fonseca, admitiu a existência de barreiras que precisam de ser vencidas para alavancar a produção do milho, como o funcionamento do Instituto de Investigação Agronómica de Angola. O governante ressaltou a importância da parceria público-privada na materialização deste grande objetivo.
Evidentemente que o setor privado pode e deve ser deve ter o seu contributo. Numa parceria pública-privada, para lá das mais clássicas, aquelas circunscritas às infraestruturas.
O Huila pretende assumir-se numa potência de produção do milho. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
E aqui na Voz da América também há desporto. A seleção de Angola sagrou-se campeã do mundo de futebol com muletas ao vencer hoje de madrugada, nas grandes penalidades, a congénera Turquia por 5-4 na final que decorreu no México. O último jogo que opôs a vice-campeão do mundo, Angola, campeão da Europa em título Turquia, foi decidido nas grandes penalidades, face ao nulo registado no tempo regulamentar que se manteve no prolongamento. Esta é a segunda final consecutiva da seleção angolana, na primeira presença no jogo decisivo, em 2014, também no México. Angola perdeu diante da Rússia 3-1. Parabéns à seleção de Angola de futebol com muletas. Em Portugal, todas as atenções estão viradas para o Benfica, depois de perder frente ao Moreirense por 3-1, com adeptos e notáveis do clube a pedir a cabeça do técnico Rui Vitória, que também tem o pior recorde na história dos encarnados na Europa. O presidente Luís Filipe Vieira reuniu-se com Vitória e também com os capitães, que prometeram uma reação forte da equipa já no próximo jogo. Entretanto, o jornal O Correio da Manhã diz hoje que Jorge Jesus, antigo técnico do clube e atualmente no Al Hilal, pode regressar já no Natal. Luís Filipe Vieira e Jorge Jesus já têm um alegado acordo para que o técnico português regresse a Portugal para treinar o Benfica, garante o jornal Correio da Manhã, com um salário de 5 milhões de euros por época. Noutras informações, Cristiano Ronaldo teceu rasgados elogios a Wayne Rooney, que joga aqui em Washington, e não esconde o desejo de voltar a jogar ao lado do antigo companheiro de equipa no Manchester United. Entre colegas da equipa, costumava referir-me a Rooney como Pitbull. Lembro-me que era muito poderoso na recuperação de bola, muito forte, e fazia remates incríveis. Marcou muitos golos, mas a sua força maior era na sua mente e força de vontade, disse Ronaldo. A rematar, CR7 fez nova revelação. Sinto saudade de jogar com ele. Ninguém sabe o futuro. Rooney joga aqui no DC United, em Washington. Marcel Kaiser é o novo treinador do Sporting e vai orientar a equipa já, mas o holandês só será apresentado em Alvalade depois do jogo com o Arsenal na Liga Europa, agendado para quinta-feira, confirmou o jornal português Record. O técnico do Al Jazeera, de 49 anos, não está ainda em Lisboa e orienta esta segunda-feira o emblema dos Emirados Árabes Unidos em mais uma jornada da Liga frente ao Al Assal. Deve ser o último jogo de Kaiser pelo clube, pois o acordo entre os clubes está quase fechado. Como o próprio presidente leonino, Frederico Varane, já disse, nesta altura falta apenas acertar a rescisão entre o técnico e o Al Jazeera. E uma notícia triste, a final da Taça Libertadores, que opõe o Boca Juniors ao River Plate, ambos da Argentina, está a provocar onda de entusiasmo e de rivalidade no país e já criou danos materiais. Ontem, na província de Misiones, uma briga familiar acabou com uma habitação incendiada no bairro da Cantera. De acordo com o jornal El Territorio, uma discussão sobre o histórico Boca-River entre o proprietário de uma casa e um ex-cunhado na casa de um amigo destes gerou o incidente pouco depois das 12 horas locais. O Tribunal de Instrução Local ordenou a peritagem imediata e as pessoas estão detidas. Música. Dentro de 6 minutos estará aqui o Amancio Miguel com muitas das notícias de Moçambique, de Guiné-Bissau, de São Tomé e Príncipe, do Brasil, dos Estados Unidos e do mundo. Entretanto, em Moçambique, o secretário-geral da RENAM, o principal partido da oposição, Manuel Bissopo, disse hoje que o sucessor do falecido presidente da organização, Afonso de Lacama, será eleito dentro de 3 meses em Congresso. A declaração foi feita hoje ao canal de televisão STV.
Quer dizer, estamos a falar nos próximos 2-3 meses, termos o Congresso e termos todos os órgãos do partido de acordo com a nova realidade.
Ainda em relação a esse tema, Elias de Lacama, oficial na reserva das Forças de Segurança, das Forças de Defesa e Segurança e irmão de Afonso de Lacama, é apontado como um dos candidatos. Mostra disponibilidade e entrega toda a decisão, no entanto, aos membros do partido.
Os membros da RENAM têm opções. Cada um opta por aquilo que quiser. É o desejo que os membros da RENAM têm, mas que o faça vai depender da minha última decisão.
Por sua vez, António Muxanga, antigo porta-voz de Afonso de Lacama, deputado e quadro sénior do partido, alerta para a escassez do tempo e fala da necessidade de acelerar as decisões.
O partido RENAM tem tempo muito apertado mesmo, porque o que a lei diz, a lei eleitoral, é que as candidaturas para presidente da República, para a Assembleia da República e para as Assembleias Provinciais devem ser efetuadas até 180 dias antes do dia da eleição.
Era António Muxanga pronunciar sobre a necessidade de eleição em breve do presidente da RENAM, um assunto que o Amancio Miguel irá desenvolver na próxima meia hora. Também vamos falar sobre mais o ataque no norte de Moçambique e também reações tanto de residentes como do presidente Filipe Nyusi. Entretanto, vamos à música. Fiquemos um pouquinho de música. Lembrando também que vamos falar das eleições de amanhã aqui nos Estados Unidos e também de mais um ataque nos Camarões. Never Gonna Give You Up é o tema que vou deixar com vocês até chegar ao Manso Miguel do Patrice Russian.
Let's go.
estimado ouvinte, bem-vindo à segunda página de emissão da Voz da América em português. A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão em português, neste 5 de novembro. São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, em dia de chuva, 19 horas e 30 em Moçambique, 2 e 30 em Angola, 17 e 30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 4 e meia da tarde em Cabo Verde. Ao microfone, nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel. Nas notícias, as sanções contra os setores financeiro e energético do Irão entraram hoje em vigor depois de meses atrás a administração de Trump ter deixado o acordo nuclear assinado entre Teherão e 6 outras potências internacionais. Mais de 60 pessoas, entre elas crianças, foram raptadas na manhã desta segunda-feira numa escola dos Camarões. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, na Beira, na Rádio Pax, em Climane, Nova Rádio Paz, isto na Zambésia, e Rádio Encontro em Nampula. Em Cabo Verde, na cidade da Praia, Rádio Comercial, Rádio Pidjigiti, Capital FM, na capital da Guiné-Bissau, a cidade de Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sichau Oco e Leste FM, em Gabu, e Rádio Papagaio, em Buba. Isto também na Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega até si através do retransmissor local da Voz da América. Também pode acompanhar a nossa emissão na internet www.voaportugues.com. Pode visitar-nos no Facebook, no Twitter, no Snapchat e no Instagram. E a nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, continua Mariano Bartolomeu, assim como na técnica, o Wagner Robert. Treze horas e 32 minutos aqui em Washington. Convido Álvaro de Arandrade para as notícias. Começamos com as estações económicas.
É verdade, foram reimpostas hoje pelos Estados Unidos, depois de meses, a administração norte-americana ter deixado o acordo nuclear assinado entre Teherão e 6 países. Qualquer Estado que negociar com o Irão será alvo de sanções por parte de Washington, que, no entanto, isentou a Turquia, China, Índia, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Itália e Grécia, visando impedir que os preços de petróleo sejam destabilizados. Em reação, hoje, o presidente iraniano Hassan Rouhani disse que o seu país venderá petróleo mesmo contra as novas sanções, que ele considerou ser uma guerra económica declarada pelos Estados Unidos, que visa apenas pressionar a população.
Mais de 80 pessoas, entre elas crianças em idade escolar, foram raptadas na manhã desta segunda-feira numa escola dos Camarões, revela a agência de notícias Reuters, que cita fontes do exército. O sequestro aconteceu na cidade de Bamenda, a noroeste de Camarões, e ainda não foi reivindicado por nenhum grupo. Esta região dos Camarões, onde a língua predominante é a inglesa, tem sido palco de confrontos entre grupos separatistas que estão a tentar criar um Estado autónomo.
A União Europeia chamou hoje o seu embaixador em Dar es Salaam, capital da Tanzânia, por considerar que há uma deterioração da situação dos direitos humanos e do Estado de Direito naquele país. Em comunicado, a União Europeia não cita questões específicas, mas diz haver receio de uma repressão aos homossexuais depois de uma autoridade regional ter pedido na semana passada a apresentação à polícia e a prisão de homossexuais. Num país onde as relações entre pessoas do mesmo sexo são criminalizadas, o governo da Tanzânia disse que o comissário da polícia estava a emitir uma opinião pessoal.
A Arábia Saudita assegurou hoje às Nações Unidas que a investigação ao assassinato do jornalista Jamal Khashoggi será imparcial após uma nova série de críticas internacionais, mais de um mês depois do desaparecimento daquele jornalista. A promessa foi feita durante a análise por parte dos membros da ONU em Genebra do respeito dos direitos humanos pela Arábia Saudita. Este exame habitual do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, ao qual submetem regularmente todos os membros da organização, ganhou outra dimensão com o caso Jamal Khashoggi, cujo corpo ainda não foi encontrado. Nos próximos minutos iremos falar dos ataques à província nortenha de Cabo Delgado em Moçambique e também da resposta que o presidente Inhuso tem dado em relação ao assunto, com pressão às autoridades para concluírem a investigação. A Renamo prepara uma nova liderança e hoje é Dia da Juventude em São Tomé e Príncipe. Homens armados fizeram mais um ataque em Cabo Delgado, norte de Moçambique, isto no final de semana. Reporta André Batista.
O grupo armado entrou a disparar na aldeia com gritos de Alá e atearam fogo a 55 moradias, uma mesquita e uma escola, e saquearam vários produtos alimentares nas pequenas lojas informais, além de levar animais, disseram a Voz da América, moradores.
E as pessoas chegaram e começaram a queimar, como forma de tentar intimidar as pessoas.
As autoridades atribuíram o ataque a um grupo armado desconhecido, segundo o chefe substituto do posto administrativo de Quitarejo. Há um mês que não havia registro de violência nem confrontos naquela zona do norte de Moçambique. Localmente, os atacantes são chamados de Al-Shabaab, mas o grupo islamita somali com este nome nunca reivindicou qualquer associação. O relatório recente da Iniciativa Global contra o Crime Transnacional Organizado reporta que a onda de violência em Cabo Delgado, norte de Moçambique, por militantes extremistas, foi financiado pela economia ilícita do país. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. 12 horas e 36 minutos. Continuamos a falar de Moçambique e deste mesmo caso. O presidente daquele país pediu às autoridades de justiça para investigarem e julgar os mentores dos ataques ao norte do país, concretamente Cabo Delgado. Detalhes com Ramos Miguel.
Nhusi aproveitou a celebração de 5 de novembro, Dia da Liberdade em Moçambique, para lançar um vigoroso apelo aos titulares do órgão de administração da justiça, no sentido de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para que a justiça esteja mais próxima das pessoas afetadas pelos ataques armados em alguns distritos do norte daquela província. Os ataques em Cabo Delgado é também um problema que deve ser equacionado pela administração da justiça para levar a justiça mais próxima das vítimas desses ataques, realizou o estadista moçambicano.
O primeiro ataque que sofremos em outubro do ano passado foi realizado por jovens que tinham sido capturados pelas forças de defesa e segurança e por qualquer motivo a justiça disse que não havia matéria, libertou. E foram eles os primeiros que atacaram o local e infelizmente dois deles morreram lá. Então precisamos de acabar, porque não acredito que haja sempre pessoas capturadas levadas a cabo só por bel prazer. Precisamos de cavar e dar seguimento a essas pessoas, mesmo quando pomos em liberdade, quando não há matéria para prender ou para fazer para responsabilizar. Mas vamos acompanhar as pessoas.
Nhusi destacou que o setor da administração da justiça deve esclarecer e responsabilizar os atores desses ataques.
Estamos a pedir essa colaboração com as forças de defesa e segurança, mas também no esclarecimento e responsabilização destes atos contra o nosso povo e contra o desenvolvimento de Moçambique. Estão a queimar casas. O último ataque que foi realizado foi um jovem que foi à casa do tio, foi mesmo semana passada, que chamou o tio, o nome. O tio sabia que essa voz era do meu sobrinho. Mas como já circula a informação no terreno de que esses jovens são daqui bem à noite, o tio respondeu, espera-me lá um pouco. Então ele ficou à espera, o tio saiu por trás com a família e foi-se embora. O miúdo esperou até depois incendiou a casa.
Refira-se que se iniciou recentemente o julgamento de cerca de 200 pessoas entre moçambicanos e tanzanianos acusados de envolvimento nesses ataques. Para o chefe de Estado moçambicano, os ataques atrasam o desenvolvimento do país, mas para o governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, os mesmos não afetam a economia moçambicana.
Não temos informações que a economia como um todo tenha sido afetada por estes ataques dos malfeitores em Cabo Delgado. O que nós vemos é que os investimentos continuam altos, as decisões de investimento dos grandes projetos não foram afetadas por isso. A Eni, que é uma das grandes empresas que está ali, já tomou a sua decisão de investimento e a Anadarko, em breve, em poucos meses, tomará e outros investimentos estão para vir.
Pelo menos 90 pessoas foram mortas e centenas de habitações incendiadas pelos atacantes nos distritos de Mocimba da Praia e Palma. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
12 horas e 39 minutos. O secretário-geral da Renamo, Manuel Bissopo, diz que dentro de 3 meses o partido vai realizar o seu congresso para eleger um novo líder.
Quer dizer, estamos a falar nos próximos 2-3 meses, termos o congresso e termos todos os órgãos do partido de acordo com a nova realidade.
Elias Lhacama, oficial de reserva das Forças de Defesa e Segurança, é apontado como um dos candidatos e mostra disponibilidade de entrega dependendo da decisão dos membros do partido.
Os membros da Renamo têm opções. Cada um opta por aquilo que quiser. É o desejo que os membros da Renamo têm, mas que o faça. vai depender da minha última decisão.
E o deputado António Muxanga, quadro sénior também daquele partido, alerta para a falta de tempo e a necessidade de acelerar as decisões, tendo em conta as eleições presidenciais de 2019.
O Renamo tem tempo muito apertado mesmo, porque o que a lei diz, a lei eleitoral, é que as candidaturas para presidente da República, para a Assembleia da República e para as Assembleias Provinciais devem ser efetuadas até 180 dias antes do dia da eleição.
António Muxanga, deputado da Renamo, falando sobre a questão da liderança do partido. Presentemente, aquele partido tem à sua frente a liderança interina de Ossuf Mamad. 12:40, emissão vespertina da Voz da América. Hoje é Dia da Juventude em São Tomé e Príncipe. Festa e reflexão sobre os problemas que abalam a classe. Oscar Medeiros.
Jovens de diversas associações aproveitaram este 5 de novembro, Dia da Juventude, para refletirem sobre a situação do país e os desafios do futuro.
Temos uma sociedade com uma mente muito negativa e há uma necessidade de mudança de paradigma, trazer uma nova abordagem de encarar a vida de uma forma mais positiva e mais desafiante.
A formação é um grande desafio, dizem os líderes das associações juvenis.
Nós acreditamos que a competência é muito importante para nós e, sobretudo, para jovens líderes e para, de forma, levar esse conhecimento a outros jovens. Porque, de facto, nós, munidos de competência, seremos uma outra pessoa na sociedade.
O dever de participação é outro tema de reflexão.
Participar na igreja, participar na família, participar no voluntariado, participar na política e só com participação ativa e construtiva em cada um desses pontos nós podemos realmente contribuir para que o país seja seguro.
A política não deve ficar de fora, não obstante a desilusão dos últimos tempos.
Logo que nós falamos da política, associa imediatamente a corrupção, a gestão danosa e por aí fora. Mas a política, enquanto ciência, enquanto arte de organizar, de dirigir e administrar uma nação ou Estado, ela sim tem espaço, é seguro.
Face ao atual momento de tensão sociopolítica no país, depois das eleições legislativas, os jovens vão aproveitar o Dia Nacional da Juventude para realizar uma marcha branca.
Com propósito, durante a caminhada, rezar, cantar e pedir a bênção do Nosso Senhor para a proteção dos nossos jovens, proteção também e bênção aos nossos dirigentes que tomem melhores decisões em prol da juventude e em prol de um São Tomé e Príncipe melhor.
Dia da Juventude São Tomense, marcado por palestras e reflexões sobre o futuro do país. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
E depois de São Tomé e Príncipe, vamos a Angola, onde depois de muita polémica, avanços e recuos, a lei sobre o aborto está mais próxima de um consenso na Assembleia Nacional. O assunto esteve em debate hoje em Luanda. Manuel José tem os detalhes e as posições do governo e dos partidos.
O novo Código Penal angolano em discussão hoje na Assembleia Nacional, um dos pontos mais fraturantes da lei, o aborto, agora está mais próximo de um consenso.
O problema do aborto é uma questão bastante polémica em todo o mundo, não é? Dificilmente chega-se a um consenso. Mas nós vamos tentar harmonizar a lei de forma a que possamos satisfazer todas as partes.
Deputada pelo MPLA Augusta Lionel, já Raul Tate, deputado pela bancada da UNITA, diz que o entendimento total sobre a matéria nunca vai acontecer, mas o Estado tem de andar para a frente.
Por mais que se discuta, nunca vai haver um consenso no problema de aborto, porque é uma questão muito sensível, muito melindrosa. Intervém aqui crenças religiosas, crenças filosóficas, visões da vida, etc. E isto nós não podemos estar de acordo todos. Todavia, aqui é o interesse do Estado que é preciso preservar.
David Mendes, um dos mais interventivos nas discussões, diz que o mais importante é que se alcance uma lei que salvaguarde os interesses dos cidadãos. O Executivo diz estar satisfeito com a evolução das discussões, assim mesmo diz Ana Celeste Januário, a Secretária de Estado para a Justiça e Direitos Humanos.
Negociou-se com aquelas instituições que são pelo sim,
negociou-se com as instituições que são pelo não, arranjou-se um meio termo e trouxe aqui para os deputados. E são os deputados que vão decidir se devemos considerar o incesto como uma causa ou não de interrupção da gravidez.
A discussão sobre o novo Código Penal angolano prossegue amanhã na especialidade aqui na Assembleia Nacional, em Luanda, de onde vos fala para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. 12 horas e 45 minutos aqui em Washington. E na continuidade, vamos a Guiné-Bissau, onde a comunidade dos Estados da África Ocidental volta àquele país para se inteirar uma vez mais do processo eleitoral que está a ser marcado pela contestação da oposição face ao recenseamento em curso. A delegação ministerial da CDAO manteve reuniões separadas com diferentes atores políticos guinenses. Detalhes com Lassana Kassamá.
Os encontros com autoridades governamentais permitiram que a missão da CDAO tenha informações detalhadas sobre os factos que têm marcado o processo eleitoral, cuja uma nova data de votação deverá ser agora indicada pelo Presidente da República, José Mário Vaz. O Ministro dos Negócios Estrangeiros da Nigéria, Jeffrey Onima, chefe da missão ministerial da CDAO, deu conta que a insuficiência dos kits no terreno tem constituído um dos problemas técnicos para superar.
E há aquele problema técnico. Il y a les kits électoraux qui ne sont pas encore tous arrivés.
Por outro lado, a delegação da Comunidade Económica de Desenvolvimento dos Estados da África Ocidental manteve reunião com o P5, grupo de organizações internacionais sediadas em Bissau. A CDAO tem uma força militar estacionária na Guiné-Bissau e Comibe desde 2012, cujo mandato foi prolongado até setembro de 2019. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá, a atualização sobre a política na Guiné-Bissau. Uma série de eventos foi marcada para esta segunda-feira em todo o Brasil e também em outras partes do mundo para recordar os 3 anos do rompimento da barragem do distrito de Bento Rodrigues em Mariana, cidade do interior do estado de Minas Gerais. Patrick Vaz.
Os rejeitos de minério atingiram o Rio Doce, afetaram mais de 40 cidades, passando também pelo estado do Espírito Santo. A tragédia deixou 19 mortos e mudou a vida de milhares de pessoas que ainda não foram indenizadas pelo maior desastre ambiental da história do país. Ficar fora de casa, longe do convívio em comunidade, é um fardo muito grande para as mais de 300 famílias que perderam tudo na tragédia, conforme detalha Luzia Queiroz, ex-moradora de Paracatu de Baixo.
Porque lá na roça, brincadeira de menino era o quê? Subir em árvore, brincar de maré. Teve um menino lá que falou que queria um pintinho de Natal para ficar morando no apartamento. Então, a realidade é totalmente diferente. Então, vem a depressão. É ficar dentro de casa trancado. Então, estão acontecendo essas coisas. As famílias dispersaram.
Um grupo de atingidos pelo desastre realiza hoje um ato na capital do Reino Unido. O grupo se mobiliza em frente ao escritório da australiana BHP Billiton, mineradora que, ao lado da brasileira Vale, é uma das controladoras da Samarco. Outros atos estão marcados pelo coletivo. A sirene, pelo movimento Atingidos por Barragem e pelos próprios atingidos nas comunidades que mais sofreram com a tragédia nas cidades de Mariana e Barra Longa. Repórter Patrick Vaz.
Amanhã é dia de eleições intercalares aqui nos Estados Unidos. Os americanos podem dar ao presidente Donald Trump um voto de confiança ou questionar a sua liderança nas urnas. Muitos estados já registraram uma votação antecipada recorde, incluindo no que toca aos menores de 30 anos. Estamos animados para o 6 de novembro, dizia o estudante Matt Deitch, de Flórida. Em todo o país, os candidatos estão na fase final da campanha. No Arizona, Kristen Sinema, democrata que se candidata ao Senado, teve o papel de lançar a moeda antes de um jogo de futebol americano entre universidades, no qual a sua adversária republicana, Martha McSally, cantou o hino nacional. Anúncios de campanha inundam a imprensa americana.
I look at my job as what can I do every day to get something done for the people of Missouri.
You deserve a senator who's driven to fix this mess, not one just trying to hang on to her office.
And we are going to win,
win-win.
O presidente Donald Trump faz campanha diariamente para os republicanos, destacando a forte economia dos Estados Unidos, alertando sobre as ameaças e concentrando-se em imigrantes indocumentados que tentam chegar à América.
The Democrats want to invite caravan after caravan.
Os democratas querem convidar caravana atrás de caravana. E você vê que temos mais caravanas a surgirem. Você vê isso. Eu me pergunto como isso acontece. Eu me pergunto como, dizia o presidente Donald Trump.
Gee, I wonder how that happens. I wonder how.
E os democratas respondem. Joe Biden, ex-vice-presidente.
We Democrats have to make it clear who we are. We choose hope over fear.
Nós democratas temos que deixar claro quem somos. Escolhemos a esperança em vez do medo. Escolhemos a unidade em vez da divisão. Escolhemos nossos aliados e não os nossos inimigos. Escolhemos a verdade em detrimento das mentiras.
And we choose truth over lies,
dizia o antigo vice-presidente Joe Biden. Os eleitores vão escolher todos os membros da Câmara dos Representantes, onde há 8 anos os republicanos têm maioria. Se os dados das pesquisas estiverem corretos, os democratas são favoritos para ganhar o controle da Câmara. Os partidos da oposição geralmente obtêm ganhos nas eleições intercalares em níveis variados. As eleições serão amanhã, 6 de novembro. A Organização Internacional das Migrações diz que a caravana de imigração da América Central, que se desloca através do México a caminho dos Estados Unidos, é uma ocorrência anual e não constitui uma ameaça. Este é um trabalho da nossa correspondente em Genebra, Lisa Schlein, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classifica a caravana de imigrantes que se caminha para a fronteira sul dos Estados Unidos como sendo uma invasão, um ponto de vista que a Organização Internacional de Migrações não partilha. O porta-voz da OIM, Joe Milman, indicou à Voz da América que a caravana não é uma emergência, sendo, aliás, uma ocorrência normal há mais de uma década.
The next point I would make is that they're nowhere near the border yet, so it's a little bit difficult to respond to hypotheticals, you know, is it an invasion?
Saliente que eles não se encontram ainda na proximidade da fronteira, por isso não posso responder a situações hipotéticas. Estão a centenas de milhas de distância. Não penso que alguém considere isto uma ameaça à paz. Entre os milhares de migrantes das Honduras, da Guatemala e de El Salvador, encontram-se os que fogem à violência e à perseguição. Ao abrigo da lei internacional, os países são obrigados a conceder acesso ao seu território e dar-lhes proteção internacional. O presidente Trump enviou mais de 8 mil militares para a fronteira do sul com o México para impedir que os que pretendem asilo atravessem a fronteira.
We know from the rising number of deaths on borders around the world what militarization means to the individuals.
Sabemos do aumento de mortes nas fronteiras, o que a militarização significa para os indivíduos que fazem a travessia e o aumento do risco e dos perigos que correm, diz Milman. Sabemos igualmente que isto alimenta os lucros dos contrabandistas. É por isso que nos opomos a esta e não será uma exceção. A militarização da fronteira não é algo que favorecemos. Os primeiros imigrantes dos países da América Central de uma caravana que chegou nas Honduras, na sua caminhada em direção aos Estados Unidos, chegaram à cidade do México no domingo e receberam abrigo temporário. Mais de 7 mil centro-americanos, muitos fugindo da violência de gangues e dificuldades financeiras nos países de origem, foram colocados pela Câmara num pavilhão desportivo, que também está a providenciar cuidados médicos e alimentação. A antecipação das eleições parlamentares de amanhã, o presidente americano Donald Trump alertou diversas vezes para o avanço da caravana e envernou o envio de milhares de soldados para a fronteira com o México, onde instalaram arame farpado durante o fim de semana. Os imigrantes chegaram à capital mexicana a quase 805 quilômetros da fronteira com os Estados Unidos, no estado do Texas.
Grupos armados que operam nas regiões camaronesas de idioma inglês têm atacado os trabalhadores da segunda maior entidade empregadora do país, no que tem sido descrito como renovar das manobras de desestabilização do Estado africano, em antecipação da posse do presidente eleito Paul Biya, que se encontra no poder há 36 anos. Este é um trabalho de Edwin Kinzeka, que é apresentado pela Mayra de La Salette.
4 homens e 2 mulheres, trabalhadores de uma plantação de borracha situada próximo de Tico, propriedade da empresa de desenvolvimento dos camarões CDC, foram alvo de ataque no sábado à noite. Christopher Onjene relata o que aconteceu.
The people arrived when we were packing our bags and farm stores
to leave. One of them shouted.
Os indivíduos chegaram quando estávamos para sair do trabalho. Um deles recordou-nos que tinha sido dito para não trabalharmos ali. Foi então que começaram a decepar-nos os dedos.
Ongjen acentuou que tinham sido acusados de desafiar as instruções dos separatistas de irem trabalhar como forma de protesto pela reeleição do presidente Paul Biya e a cerimónia de posse a 6 de novembro. A CDC opera implantações de banana, de óleo de palma e de borracha nas regiões camaronesas do Noroeste. Em agosto, a empresa agroindustrial revelou que mais de 6 mil dos seus 20 mil funcionários tinham fugido dos ataques, assassinatos e raptos por parte de grupos separatistas armados que pretendem um Estado independente de idioma inglês. O governador Bernard Bilay sustenta que os grupos armados visam criar a tensão social.
Esta situação é seriamente combatida pelas forças de segurança.
O governador destaca que os militares foram destacados para conter os terroristas de atacarem os trabalhadores e destruir as duas principais empresas da região.
Grupos separatistas têm prometido, através das redes sociais, tornar as regiões de língua inglesa ingovernáveis, considerando a empresa de desenvolvimento dos Camarões como sendo um alvo legítimo. O conflito nos Camarões começou nas regiões de idioma inglês em 2016, quando professores e advogados se queixaram de discriminação na educação e na justiça. O governo respondeu com uma repressão.
E aqui na Voz da América também há desporto. A seleção de Angola sagrou-se campeã do mundo de futebol com muletas ao vencer hoje de madrugada, nas grandes penalidades, a congénera Turquia por 5-4 na final que decorreu no México. O último jogo que opôs a vice-campeã do mundo, Angola, campeã da Europa em título Turquia, foi decidido nas grandes penalidades, face ao nulo registado no tempo regulamentar que se manteve no prolongamento. Esta é a segunda final consecutiva da seleção angolana, na primeira presença no jogo decisivo, em 2014, também no México. Angola perdeu diante da Rússia 3-1. Parabéns à seleção de Angola de futebol com muletas. Em Portugal, todas as atenções estão viradas para o Benfica, depois de perder frente ao Moreirense por 3-1, com adeptos e notáveis do clube a pedir a cabeça do técnico Rui Vitória, que também tem o pior recorde na história dos encarnados na Europa. O presidente Luís Filipe Vieira reuniu-se com Vitória e também com os capitães que prometeram uma reação forte da equipa já no próximo jogo. Entretanto, o jornal O Correio da Manhã diz hoje que Jorge Jesus, antigo técnico do clube e atualmente no Al Hilal, pode regressar já no Natal. Luís Filipe Vieira e Jorge Jesus já têm um alegado acordo para que o técnico português regresse a Portugal para treinar o Benfica, garante o jornal Correio da Manhã, com um salário de 5 milhões de euros por época. Noutras informações, Cristiano Ronaldo teceu rasgados elogios a Wayne Rooney, que joga aqui em Washington, e não esconde o desejo de voltar a jogar ao lado do antigo companheiro de equipa no Manchester United. Entre colegas da equipa, costumava referir-me a Rooney como Pitbull. Lembro-me que era muito poderoso na recuperação de bola, muito forte, e fazia remates incríveis. Marcou muitos golos, mas a sua força maior era na sua mente e força de vontade, disse Ronaldo. A rematar, CR7 fez nova revelação. Sinto saudade de jogar com ele. Ninguém sabe o futuro. Rooney joga aqui no DC United, em Washington. Marcel Kaiser é o novo treinador do Sporting e vai orientar a equipa já, mas o holandês só será apresentado em Alvalade depois do jogo com o Arsenal na Liga Europa, agendado para quinta-feira, confirmou o jornal português Record. O técnico do Al Jazeera, de 49 anos, não está ainda em Lisboa e orienta esta segunda-feira o emblema dos Emirados Árabes Unidos em mais uma jornada da Liga frente ao Al Assal. Deve ser o último jogo de Kaiser pelo clube, pois o acordo entre os clubes está quase fechado. Como o próprio presidente leonino, Frederico Varane, já disse, nesta altura, falta apenas acertar a rescisão entre o técnico e o Al Jazeera. E uma notícia triste, a final da Taça Libertadores, que opõe o Boca Juniors ao River Plate, ambos da Argentina, está a provocar onda de entusiasmo e de rivalidade no país, e já criou danos materiais. Ontem, na província de Misiones, uma briga familiar acabou com uma habitação incendiada no bairro de Cantera. De acordo com o jornal El Territorio, uma discussão sobre o histórico Boca-River entre o proprietário de uma casa e um ex-cunhado na casa de um amigo destes gerou o incidente pouco depois das 12 horas locais. O Tribunal de Instrução Local ordenou a peritagem imediata e as pessoas estão detidas.
Marcamos assim o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina, num dia em que a imprensa americana centra as atenções a análises nas últimas 24 horas anteriores ao sufrágio intercalar de 2018 e possíveis implicações. Um grande abraço do Maestro Miguel, até amanhã.
Emissão da Voz da América em português. Ouvintes, transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em vialaportugues.com ou através do telemóvel em vialaportugues e acompanhando-nos também no Twitter, Facebook e Instagram e no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584, 13:28, aqui em Washington, lá fora o céu nublado, a temperatura era de 12 graus Celsius. A partir de agora ao microfone o Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua a ser do Wagner Roberts. Temas do dia, entraram em vigor as sanções de Washington contra Teherão, mais de 80 pessoas raptadas nos Camarões. 5 de novembro de 2018, segunda-feira, estaremos com o Top 10, resumo de notícias. O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, disse que o sector da administração da justiça deve empenhar-se no esclarecimento dos ataques armados em Cabo Delgado e na responsabilização dos seus autores, sublinhando que os mesmos estão a atrasar o desenvolvimento do país. Detalhes com o Ramos Miguel.
Nyusi aproveitou a celebração de 5 de novembro, Dia da Liberdade em Moçambique, para lançar um vigoroso apelo aos titulares do órgão de administração da justiça, no sentido de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para que a justiça esteja mais próxima das pessoas afetadas pelos ataques armados em alguns distritos do norte daquela província. Os ataques em Cabo Delgado é também um problema que deve ser equacionado pela administração da justiça para levar a justiça mais próxima das vítimas desses ataques, realizou o estadista moçambicano.
O primeiro ataque que sofremos em outubro do ano passado foi realizado por jovens que tinham sido capturados pelas forças de defesa e segurança e por qualquer motivo a justiça disse que não havia matéria, libertou. E foram eles os primeiros que atacaram o local e infelizmente dois deles morreram lá. Então precisamos de cadar, porque não acredito que haja sempre pessoas capturadas levadas a cabo só por bel prazer. Precisamos de cavar e dar seguimento a essas pessoas, mesmo quando pomos em liberdade, quando não há matéria para prender ou para fazer para responsabilizar. Mas vamos acompanhar as pessoas.
Nyusi destacou que o setor da administração da justiça deve esclarecer e responsabilizar os atores desses ataques.
Estamos a pedir essa colaboração com as forças de defesa e segurança, mas também no esclarecimento e responsabilização destes atos contra o nosso povo e contra o desenvolvimento de Moçambique. Estão a queimar casas. O último ataque que foi realizado foi um jovem que foi à casa do tio. Foi mesmo semana passada. Chamou o tio. O tio sabia que essa voz era do meu sobrinho. Mas como já circula a informação no terreno de que esses jovens são daqui bem à noite, o tio respondeu, espera-me lá um pouco. Então ele ficou à espera. O tio saiu por trás com a família e foi-se embora. O miúdo esperou até depois incendiou a casa.
Refira-se que se iniciou recentemente o julgamento de cerca de 200 pessoas entre moçambicanos e tanzanianos acusados de envolvimento nesses ataques. Para o chefe de Estado moçambicano, os ataques atrasam o desenvolvimento do país, mas para o governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, os mesmos não afetam a economia moçambicana.
Não temos informações que a economia como um todo tenha sido afetada por estes ataques dos malfeitores em Cabo Delgado. O que nós vemos é que os investimentos continuam altos, as decisões de investimento dos grandes projetos não foram afetadas por isso. A ENI, que é uma das grandes empresas que está ali, já tomou a sua decisão de investimento e a Anadarko, em breve, em poucos meses, tomará e outros investimentos estão para vir.
Pelo menos 90 pessoas foram mortas e centenas de habitações incendiadas pelos atacantes nos distritos de Mocimba da Praia e Palma. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E aqui em Washington, na economia, com o Álvaro Lugero Andrade.
Começamos a nossa revista económica em Moçambique. A inflação do preço dos alimentos em 2016-2017 pode ter aumentado em 4 a 6 pontos percentuais a parcela da população que vive na pobreza, de acordo com o novo estudo do Banco Mundial. Algumas das províncias mais pobres, tais como Tete, Manica e Niassa, terão sido as que mais suportaram o fardo devido ao elevado nível de dependência do milho, acrescenta uma análise do Banco Mundial. Os governos de Angola e Zâmbia assinaram hoje em Lusaka um memorando de entendimento no setor de petróleo e gás, um documento que poderá abrir caminho para a construção de um oleoduto, um projeto proposto pela Zâmbia. A ZOP, Angola-Zâmbia Oil Pipeline, ligará a refinaria do Lobito à cidade de Lusaka e vai facilitar o fornecimento de derivados de petróleo a partir da refinaria do Lobito, bem como poderá abrir caminho para uma maior integração económica dos países da região da SADC. O Conselho de Administração do Banco Mundial aprovou um crédito no valor de 10 milhões de dólares para que a Associação Internacional de Desenvolvimento apoie a reforma da educação e da qualificação em Cabo Verde. O crédito vai contribuir para que mais de 1.500 jovens cabo-verdianos beneficiem de intervenções orientadas para o emprego, incluindo 750 licenciaturas de programas impulsionados pela formação certificada. No Brasil, as perspectivas do mercado para a inflação neste ano voltaram a cair, com o recuo nas contas para a alta dos preços administrados, enquanto os economistas que mais acertam as previsões passaram a ver a Selic mais baixa em 2019, numa primeira pesquisa da Focus do Banco Central, realizada após a vitória de Jair Bolsonaro. A pesquisa divulgada hoje mostra que a expectativa agora é de uma inflação de 4,40% em 2018, ante 4,43% estimada na semana anterior, com os preços administrados subindo 7,55%. O presidente chinês Xi Jinping prometeu nesta segunda-feira que vai reduzir tarifas, ampliar o acesso ao mercado e importar mais do exterior, no início de uma feira comercial realizada para demonstrar a boa vontade em meio aos crescentes atritos com os Estados Unidos. Num discurso que ecoou promessas anteriores, o líder chinês disse que o país vai acelerar a abertura dos setores de educação, telecomunicações e cultura, protegendo os interesses das empresas estrangeiras e aumentar a importação a até 30 trilhões de dólares em produtos nos próximos 15 anos. O preço do barril do petróleo Brent, para entrega em dezembro, abriu hoje em baixa no mercado de futuros de Londres, a valer 72,68 dólares, menos 0,20% do que no fecho na passada sexta-feira.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América, oficialmente o melhor show da Voz da América a partir de Washington.
Não custa nada dizer bem de nós, não é?
Exatamente.
Ok, Ana. Tu és a Mara La Salete e eu sou quem?
Ana Guedes.
E ali do outro lado, DJ UPS.
Vamos embora.
I'm not so afraid to let go. You decide if you're ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. I'm sad and know, yeah. I'm sad and know, yeah.
Ana, nós estamos a ouvir o quê? De quem?
O rapper Triple X Tentacion, que morreu neste verão, mas o nome dele continua a surgir quando se fala em música nova.
Depois do jovem rapper ter sido assassinado a tiro na Flórida, Lil Pump, que é outro rapper, procurou a mãe de Triple X, Cleopatra Bernard, para poder dar continuidade ao legado do seu filho.
E a nova música de Triple X chama-se Arms Around You e conta com a colaboração de Maluma e Swally. Vamos ouvir então?
Vamos continuar a ouvir Sad.
Suicide if you ever try to let go. I'm sad, I know, yeah. I'm sad, I know, yeah. Who am I? Someone else is ready to let go. Suicide if you ever gonna let me know. Yeah. Suicide.
Los cuerpos se saben entender. Todo el mundo con el mismo movimiento. Dale. Una y otra vez.
A cantora brasileira Anitta, também considerada a Kim Kardashian do Brasil, ganhou um prémio na semana que passou. Palminhas!
Anitta era uma das nomeadas para melhor videoclipe do ano para os prémios da Billboard para a música latino-americana, que se realizaram em Las Vegas.
E o videoclipe da música de Anitta, Medicina, foi considerado o melhor do ano. Estamos aqui com Medicina de Anitta.
Fruta prohibida nos encanta y lo sabemos.
Yo no necesito ningún otro Don Juan que me abra la puerta cuando llego al restaurante. En San Valentín no necesito más flores. Tú calladito pa' evitar todos los rumores.
Lo nuestro es ilegal y no te voy a negar que yo pago la condena por besarte.
Wow. Sé que a ti te pasa igual y no me puedes negar. Yo ya cometí el error de enamorarme.
Yeah, yeah.
Yo vine a ver.
Ana, outro cantor que saiu a rir dos prémios da Billboard para a música latino-americana aqui nos Estados Unidos foi Maluma.
Eu garanto que eu também saía a sorrir ao lado dele, mas pronto, ele levou o prémio para Evolução Extraordinária.
Isso é que é um prémio, hein? Yeah. O Top Ten americano da Voz da América também devia ganhar um desses.
Exatamente, mas entretanto continuamos com o clandestino de Maluma, que tem a participação de, claro, tinha que ser Shakira.
Shakira. Voltamos ao Top Ten americano da Voz da América, aquela tabela onde há descidas, entradas,
subidas,
novas, não é? Subidas.
Desaparecimentos.
Exatamente, desaparecimentos também contam. E estas vão ser as 10 mais ouvidas nos Estados Unidos. Esta semana são estas as que estão a contar.
Well, I've been waiting for you for my whole lifetime. Don't be afraid to tell me if you ain't with it. I see you can see you're so independent. It's hard for me to open up.
E o décimo lugar pertence a Love Lies, uma música de Khalid e Normani. Há 36 semanas na tabela das mais ouvidas, saiu do número 14 na semana passada para décimo esta semana.
E este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. E em nono lugar é uma nova entrada e é daquelas bem quentes que a Ana gosta. É nova música no mercado, tem a mão de Post Malone e de Swae Lee, chama-se Sunflower. E adivinhem? É uma entrada quente. E como está a queimar, nós vamos já passar para o...
Exatamente, porque já derreteu.
O oitavo, não é?
Pronto, exato. Drip to Art, de Lil Baby e Guna, continua em oitavo lugar. E na agenda de concertos da área da Washington DC, Lil Baby tem um espetáculo marcado para 15 de dezembro. Guna vai estar por aqui já no dia 8 de novembro. Estamos então com Drip to Art.
Taking these drugs, I'm gonna be up until the morning. Today to call you, just to listen, you don't own it. If I'm in the club, I got that fire when I'm performing. The back end just came in and out, honest. Five below, cute, they all on us. I'm from Atlanta, where young
brunch. I know they hating on me, but I don't read comments. Whenever I tell her to come, she come. Whenever it's smoke, we ain't running.
Estamos a ouvir o Top 10 americano da Voz da América.
Nós somos Ana Guedes,
Maida de La Salete,
na música DJ UPS.
Em sétimo lugar, registramos a subida de Young Blood dos 5 Seconds of Summer.
E eles subiram duas posições. Esta banda, que é bastante jovem, uma banda australiana, tem 16 milhões de seguidores no Spotify e tem sido destacada como uma das melhores bandas de rock da atualidade de 2018.
Vamos ouvir Young Blood.
Call me baby now, you're calling me by name. Takes one to know one, yeah, you beat me at my own damn game. You pushing, I'm pulling away from you. I giving, you take. Young Blood, see you want me.
E este é o Top 10 americano da Voz da América. Estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Devíamos também estar numa rede social em que se vê a Mayra a dançar, mas pronto. E na semana passada, Zizi estava em segundo lugar. Tinha sido a nossa entrada a quente e a nossa maior descida desta semana. Catrapum!
Oh, Ana, isto é de besta. Como é que é de bestial a besta? Acontece.
E é o catrapum, não é? Zizi de Kodak Black com Travis Scott e Offset é número 6. Night calling in a phantom. Told them, hold it, don't you panic. Took an island, fled the mansion. Drop the roof, more expansion. Drive a coupe, you can stand it. He's undercover. I'm an ass and titty lover. Guess we all meant for each other. Now that all the dogs free. And we out in these streets. Can you do it? Can you pop it for me? Pull up in a demon on guard. Looking like I still do fraud. Flying private jet with the rod. It's that Z. It's that Z. Pull up in a demon on guard. Looking like I still do fraud. Flying private jet with the rod. It's that Z. It's that Z. Okay. Blow the brains out the coupe. Pully one on top, but I'm on mute. Ooh. I'ma bust her wrist down cause she cute. Ice, ice. Girl on the yacht, I've been a pool. She an addict for the lifestyle in the paddock. Daddy, how you ever felt Chanel fabric? I be dripping to death, I need a casket. And we got more stress in the rough, we foul tackle. In the middle of the field. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós tocamos uma música pedida por ti, mas tens que pedir. Envia o pedido para o WhatsApp da Voa. Mais um 908-652-4584. Quinto lugar agora, Mayra.
É uma música que não sai das 10 mais ouvidas há muito, muito tempo.
Ainda bem, que eu gosto. Better Now.
The Post Malone, ele deixou uma posição. Drinking Henny and I'm trying to forget. But I can't get it out of my head. You probably think that you are better now, better now. You only say that cause I'm not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. You know I said that I am better now, better now. I only say that cause you're not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. Oh, I seen you with your other dude. He seemed like he was pretty cool. I was so broken over you. Life, it goes on, what can you do? I just wonder what it's gonna take. Another foreign or a bigger change. Because no matter how my life has changed, I keep on looking back on better days. You probably think that you are better now, better now. You only say that cause I'm not around, not around.
E este é o Top 10 americano da Voz da América. A Voz da América está nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Better now.
Muito melhor agora.
Em quarto lugar está Happier.
Olha, então não é? De melhor Happier para mais feliz. Mais feliz.
De Marshmello e Bastille. Subiu duas posições. Estamos então com... Every argument, every word we can't take back. Cause with all that has happened, I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute, I want to change my mind. Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile. música que estamos agora a ouvir neste momento é um grande fã de Drake, não
é? É, Ana, e essas são as próprias palavras do Juice WRLD. Ele disse isto à revista Vulture, ao explicar porque é que ele menciona o nome de Drake na música Yacht Club.
Juice WRLD disse também que se inspira no estilo de Eminem quando faz piadas nas suas músicas. E Lucid Dreams está em terceiro lugar. In the past, but I wanted to last. You were made out of plastic, fake. I was tangled up in your drastic ways. Who knew evil girls had the prettiest face? You gave me a heart that was full of mistakes. I gave you my heart and you made heartbreak. You made my heart break. You made my heart break. You made my heart break. You made my heart break.
Astro. Yeah, yeah. Hey, she's in love with who I am. Back in high school, I used to bust it to the dance. Now I hit the FBO with duffels in my hands. I did half a Xan, 13 hours till I land. Had me out like a light, ay, yeah. Like a light, ay, yeah. Like a light, ay. Slept through the flight, ay.
Oh, Ana, estávamos a falar que o Juice WRLD é fã do Drake e, pelo visto, o Travis Scott também é fã do Drake porque incluiu nesta música. Quem é que não é, né?
Exatamente, do Drake, já.
Drake. Como a Ana diz, é bom chamar o Drake para ter sucesso.
E a Cardi B.
É, chamar o Drake e a Cardi B.
Enfim, eles agora lá sabem como é que há de fazer dinheiro. Travis Scott homenageou o rapper Mac Miller, que morreu a 7 de setembro, tinha apenas 26 anos.
Ana, num concerto de celebração da vida de Mac Miller, que contou com Chance the Rapper, Za, John Mayer, Ty Dolla $ign e muitos outros, Travis Scott, que também só tem 26 anos, lembrou aos fãs que a palavra-chave para a vida é amor.
E deixou a dica, se tens amigos, deves ficar-lhes... Aliás, se tens amigos, deves dizer-lhes que os amas.
Exatamente, ora, está aí.
Okay.
É porque eu não consigo fazer a voz dele.
Pronto. Este programa está disponível para download em www.voaportugues.com. Nós somos a Ana,
Mayra,
DJ UPS,
yes.
E vamos despedir-nos com o primeiro lugar do Top 10 americano. Yes! Girls like you.
Ora, está. Ana, com... não se esqueça de dizer, com a Cardi B.
Com a Cardi B.
Está há seis semanas, peço desculpa, no primeiro lugar. Não é?
Girls like you, come on, vamos lá, vá lá.
Vai, girls jogar. Like you, e não se esqueçam like da dica do Travis Scott. Digam aos vossos amigos que os amam e fiquem com os Maroon 5.
E também a nós que
nos amam. Também, nós também gostamos muito de vocês. Voltamos para a semana. Maybe it's 6:45. Maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. But every other girl you meet is too gay. I'm sure them other girls were nice enough. But you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Come and rev it up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, red. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses than carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar. Girls like you, girls like you, girls like you. Girls like you, when I come through, I need you. Girls like you, yeah, yeah. Girls like you, girls like you. Yeah!
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português, de segunda-feira, dia 5 de novembro de 2018. Resumo de notícias. As sanções contra o sector financeiro e energético do Irão entraram em vigor depois de meses da administração de Trump ter deixado o acordo nuclear assinado entre Teherão e 6 países ocidentais. Qualquer país que negociar com o Irão será alvo de sanções por parte de Washington, que, no entanto, isentou a Turquia, a China, a Índia, o Japão, a Coreia do Sul, Taiwan, Itália e Grécia da medida, visando impedir que os preços do petróleo sejam desestabilizados. Enquanto isso, o presidente iraniano Hassan Rouhani dizia que o seu país venderá petróleo mesmo contra as novas sanções. Num discurso durante uma reunião com funcionários do Ministério da Economia, Rouhani classificou a atual situação como uma guerra económica e denunciou as políticas americanas, sublinhando que procuram simplesmente pressionar a população. Mais de 80 pessoas, entre elas crianças, foram raptadas na manhã desta segunda-feira numa escola dos Camarões, revelou a agência de notícias Reuters, que cita fontes do Exército. O sequestro ocorreu na cidade de Bamenda, a noroeste dos Camarões, e ainda não foi reivindicado. Esta região dos Camarões, onde a língua predominante é o inglês, tem sido palco de confrontos entre grupos separatistas que estão a tentar criar um Estado autónomo. Grupos e todos ganharam dimensão no ano passado depois do governo camaronês ter reprimido protestos pacíficos contra o presidente Paul Biya, que foi reeleito em setembro passado para um 7º mandato. A União Europeia chamou hoje o seu embaixador em Dar es Salaam, capital da Tanzânia, por considerar que há uma deterioração da situação de direitos humanos e do Estado de Direito naquele país africano. Em comunicado, a União Europeia, que não cita questões específicas, diz haver receio de uma repressão contra homossexuais depois de uma autoridade regional ter perdido na semana passada a apresentação à polícia e à prisão de homossexuais num país onde as relações entre pessoas do mesmo sexo são criminalizadas. O governo da Tanzânia disse que o comissário da polícia de Dar es Salaam, Paulo Makonda, estava a emitir uma opinião quando pediu que uma equipa denunciasse supostos homossexuais. O ativista da Coligação de Defensores dos Direitos Humanos da Tanzânia afirmou hoje que o pedido de Makonda para reprimir os homossexuais viola o direito à privacidade. A Arábia Saudita assegurou hoje à ONU que a investigação ao assassino de Jamal Khashoggi será imparcial após uma nova série de críticas internacionais, isto mais de um mês depois do desaparecimento daquele jornalista. A promessa foi feita durante a análise por parte dos membros da ONU em Genebra do respeito dos direitos humanos pela Arábia Saudita. Este exame habitual do Conselho de Direitos Humanos da ONU, ao qual se submeteram o regulamento de todos os membros das Nações Unidas, ganhou outra dimensão com o caso Jamal Khashoggi, cujo corpo ainda não foi encontrado. A Procuradoria de Istambul afirmou a semana passada que Khashoggi foi assassinado logo que entrou no consulado saudita em Istambul a 2 de outubro e que o seu corpo foi depois desmembrado. O caso provocou indignação em todo o mundo e manchou a imagem da Arábia Saudita, nomeadamente a do príncipe Mohammed bin Salam. Dois jornalistas da Reuters condenados a 7 anos de prisão por violação do segredo de Estado quando investigavam o assassínio de membros da minoria muçulmana Rohingya no Myanmar, recorreram da sentença, anunciou o seu advogado. O advogado acrescentou ainda que o Tribunal Superior vai encontrar várias lacunas na sentença imposta pelos juízes da primeira instância e verificar que o jornalismo não é um crime. Os dois foram detidos a 12 de dezembro de 2017 na posse de documentos confidenciais que, segundo dizem, lhes tinham sido entregues por dois agentes da polícia local com quem se tinham reunido. Ouvintes, a emissão de segunda-feira, 5 de novembro de 2018, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, mais sinceros votos de muito boa noite, amigos. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.